Esse é o Futebol Explica ao Mundo, o podcast onde a vida e o futebol se misturam.
Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Renato Rogenski, está começando agora o primeiro episódio da segunda temporada do Futebol Explica o Mundo. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre Leônidas da Silva, ele mesmo, um dos personagens mais icônicos e revolucionários da história do futebol brasileiro, e você vai ver por quê. O Leônidas começou sua carreira em 1929 e foi o primeiro grande craque da bola no país. Um jogador brilhante, habilidoso, com personalidade forte e vocação para fazer história dentro e fora do campo. Foi também a primeira celebridade do mundo da bola, ganhando os holofotes da mídia, dinheiro e um apelido inesquecível, Diamante Negro, quem nunca ouviu falar. E depois esse apelido acabou virando até nome de chocolate. Nascido e criado no subúrbio carioca, ele foi símbolo de representatividade para o povo negro, mas também uma personificação do Brasil de sua época, com todos os seus vícios e virtudes. Seguindo essa linha, a gente vai trazer aqui muita informação e muita história dessa figura potente que impactou o esporte e a sociedade do seu tempo. E para isso, é lógico, como sempre, vou contar aqui com o meu parceiro de ataque na ponta direita dos nossos estúdios, Luizinho Moreira. Beleza, Luizinho?
Salve, Renato, beleza? Vamos embora aí para mais uma temporada de Futebol Explica o Mundo. E hoje a ideia aqui é explorar essa jornada aí do Leônidas dentro e fora dos gramados, um personagem que na imensa maioria das vezes é lembrado pelo apelido que você destacou aí já de Diamante Negro e também por popularizar o lance da bicicleta, que é um dos mais bonitos e acrobáticos aí do futebol, né? E sim, a gente vai também passar por esses assuntos, o que é inevitável, mas você vai perceber que a trajetória do Leônidas é muito maior, muito mais relevante e potente que isso. Como jogador e como cidadão brasileiro, o Leônidas viveu em um contexto histórico muito particular e turbulento, desde a transição entre o amadorismo e o profissionalismo no futebol, as primeiras Copas do Mundo, a Segunda Guerra Mundial e o Estado Novo de Getúlio Vargas, entre tantas outras coisas que vamos falar por aqui, não é não, Renato?
É isso, Luizinho.
Nesse meu modesto campo, sem nenhuma pretensão, mas vou falar de amor, vou mostrar o campeão,
vou falar de futebol.
Vou falar de um brasileiro
que é o dono da pelota.
E como jogador, o Leônidas é o maior brasileiro da história na era pré-Pelé. Olha só, mesmo considerado baixo, né, para um atacante da época, ele tinha 1,65m. Cara, mesmo assim, ele fez 429 gols na carreira e jogando em grandes times como o Vasco, o Flamengo e o São Paulo. Na seleção, ele fez 37 gols em 37 jogos, uma grande marca, um gol por jogo. E olha só, 7 deles na Copa do Mundo de 1938, a competição em que ele foi o artilheiro e melhor jogador. Luizinho, ele também foi um dos primeiros jogadores negros e pobres a fazer fama e dinheiro quando o futebol ainda era um esporte, assim, aristocrata, né, excludente. O Leônidas foi nascido e criado no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Teve uma infância complicada com a perda precoce do pai e a irmã mais velha. E aí se tornou filho único de uma mãe de origem humilde que tinha que ralar muito para manter o básico dentro de casa. O seu nome, Leônidas, é uma homenagem ao rei que defendeu Esparta da invasão dos persas.
É, cara, curioso, né, Renato? Parece que os pais aí do Leônidas, a dona Maria e o seu Manuel, eles adivinharam que a trajetória do filho ia ser bem complicada, com muita luta e resistência, mas também muito marcante, assim como a do rei de Esparta, né? Outra coisa curiosa na trajetória do Leônidas é que ele foi um dos poucos craques brasileiros a viver a transição entre a era amadora e a era profissional do futebol. Foi no time do bairro São Cristóvão, onde o Leônidas deu seus primeiros chutes, dos 10 aos 16 anos. Nessa época, o futebol era movido só pela paixão mesmo, porque praticamente não existia grana envolvida. E rolava uma grande treta entre o pessoal que comandava o esporte no Rio de Janeiro e em São Paulo. As federações, elas brigavam por poder e não se decidiam entre o amadorismo e o profissionalismo. Além de não receber salário lá no São Cristóvão, o Leônidas ainda tinha que pagar algo em torno de 200 réis para jogar. Como a condição financeira dele era difícil, para dar esse dinheiro para o São Cristóvão, ele tinha que abrir mão ali do cineminha, que era a principal diversão dos garotos da época. Aí não dava, né? E aí, precisando se ajudar e ajudar a sua mãe, ele decidiu fazer um teste no Sírio-Libanês, um clube do Rio que era amador, mas que já começava a pagar na moita, o famoso bicho, para alguns de seus jogadores. O Diamante foi lá, arrebentou com o treino e no primeiro dia ganhou R$5.000.
Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama de bamba nos sambas de roda.
Pode crer, Luizinho, e essa peneira aí foi um divisor de águas para ele. Ali no campo do Sírio-Libanês, né, pela primeira vez, o Leônidas percebeu uma chance real de ter uma condição de vida melhor jogando bola. E aí, cara, mais motivado do que nunca, no ano de 1929, o Leônidas começava agora a encher as redes de gol, mas também o bolso de grana, se tornando muito rápido ali um dos melhores e mais conhecidos jogadores do Rio de Janeiro. Em 1930, quando o Bom Sucesso procurou o Leônidas para jogar por lá, ele já começava a ter mais qualidade de vida e também, naturalmente, a circular em lugares mais badalados da sociedade carioca. E sempre assim, Luizinho, na estica, elegante. Cara, ele usava aquela boina invocada, andava sempre bem vestido. Aliás, tem até uma história curiosa sobre isso, né? Que o Leônidas, craque, com dinheiro e bom gosto, ele fez uma exigência para jogar no Bom Sucesso, vai vendo. Além de R$600.000 por mês, ele queria dois ternos, um de linho branco importado e outro de casimira inglês azul, dois pares de sapato, um de duas cores e um preto, e um conjunto de paletó listrado com calça de flanela. Ah, e tem outra coisa. Com dinheiro no bolso, o Leônidas também comprou ainda uma casa em Vila Isabel, Luizinho. Adivinha de quem ele virou vizinho? Você sabe de quem?
Nada.
Do sambista Noel Rosa. Só isso.
Eu pergunto com que roupa eu vou pro samba que você me convidou.
Tava bem, né? Tava bem. Ascensão social já desde aquela época no futebol. Então, e aí que tá? Olha que loucura, né? Apesar de todo esse dinheiro, o profissionalismo do futebol ainda engatinhava, cara. Não por acaso, mesmo com 1,65m, o Leônidas chegou a disputar um campeonato de basquete pelo Bom Sucesso. Isso porque naquela época, a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos obrigava os clubes filiados a disputarem várias modalidades como prova de eficiência esportiva. Sem contar que, com a fama, da mesma maneira que passou a ser admirado e invejado, o Leônidas começou a ganhar seus primeiros haters, que o chamavam de mercenário, cara. Que é uma fama bastante injusta, né? Aliás, porque o Leônidas ele precisava realmente do dinheiro para se ajudar, para ajudar no sustento ali da sua família, diferente de uma série de jogadores que vieram de famílias ricas e que podiam até abrir mão do dinheiro naquela época para jogarem como amadores de fato. E daí vem o ano de 1932, um marco em vários sentidos para o Diamante Negro, tanto para o bem como para o mal. Foi nesse ano, por exemplo, na partida entre Bom Sucesso e Carioca, que o Leônidas fez seu primeiro gol, com a marca registrada dele, a bicicleta. O atacante estava de costas para o gol quando a bola subiu na área. O Leônidas, então, inclinou levemente seu corpo para trás, saltando com o apoio de uma das pernas, erguendo a outra com um chute forte no ar. Golaço, coisa linda, um assombro. Ninguém tinha visto nada parecido no futebol.
Olha, a bicicleta para mim surgiu pela denominação da própria imprensa. A imprensa foi quem denominou o nome de bicicleta. Para mim era um lance comum do futebol, em que a bola vinha passando e eu joguei as pernas para o ar e fiz o movimento de uma bicicleta. A imprensa então denominou isso, que eu fui feliz, saiu o gol, e denominou que era um lance de bicicleta que eu criei e tal.
Ele raramente era feito e de lá para cá
raramente
muita gente
era
aprendeu.
Feito, você disse bem. Agora, eu não sou criador de nada, porque o futebol tem cento e tantos anos e já alguém já devia ter feito nessa época, eu apenas não vi. Eu talvez tenha difundido esse lance. Mas não sou criador de nada.
É, então, Luizinho, e apesar de alguns historiadores dizerem que o lance já havia sido feito por outro jogador em algum momento da história, olha, uma coisa é certa, ninguém tinha feito a jogada em jogos tão grandes, tantas vezes e com tanta perfeição quanto o Leônidas. Então, se ele não é o inventor da bicicleta, como ele mesmo já admitiu em algumas ocasiões, dá pra dizer, pelo menos, sem nenhum medo de errar, que o Diamante Negro imortalizou o lance, que na minha opinião, Luizinho, sinceramente, é um dos mais bonitos do futebol. Mas, como nem tudo são rosas, foi nesse mesmo ano de 1932, durante uma viagem com seu time a São Paulo, que Leônidas conheceu também o lado ruim da fama. O jogador foi acusado de roubar o colar de uma mulher com quem se envolveu na cidade. E olha só, só que ninguém provou nada contra ele. Mesmo assim, depois desse episódio, o Diamante passou a ser provocado por torcedores e jogadores em todos os campos onde jogava, sistematicamente em todos os campos ele era perseguido. Para quem vivenciou e estudou esse período, incluindo o jornalista André Ribeiro, que aliás escreveu a mais completa biografia sobre o jogador, eu li no Impulso Só durante as minhas férias, por exemplo, essa polêmica foi ampliada por um contexto muito, muito claro. O Leônidas era um garoto pobre e preto que começava a incomodar uma sociedade racista e segregadora, principalmente um esporte que ainda era tão elitizado e preconceituoso.
A carne mais barata do mercado é a carne negra.
É, e sabe o que é o pior, Renatão? Essa perseguição quase tira um título muito importante do Diamante com a seleção brasileira. Ele quase ficou de fora da seleção que disputaria a final da Copa Rio Branco contra o Uruguai no Estádio Centenário ainda nesse mesmo ano aí de 1932. O presidente da CDB, que era hoje a CBF, né, o Renato Pacheco, que já havia declarado que o Leônidas jamais jogaria na seleção, ele tentou impedir a ida do jogador quando viu o nome do atacante na lista de convocados. O Leônidas já estava dentro do navio para sair, na viagem que duraria aí 3 dias até Montevidéu, quando Pacheco foi cobrado técnico da seleção, que na época era o Luiz Vinhais. Mas daí o Vinhais bancou o Diamante. Falou que sem ele ninguém saía do Brasil. Poucas horas depois, o Pacheco pediu demissão da CBD. O Leônidas não apenas embarcou, como jogou demais e fez 2 gols na vitória por 2-1 contra o Uruguai. Ali, a fama do Leônidas começava a romper as fronteiras do Brasil. O ato se tornou mais heróico ainda porque a seleção foi para esse jogo toda quebrada, com um time de jovens e inexperientes, isso porque a Federação Paulista estava brigada com a Confederação e não quis ceder seus jogadores. Além disso, as atenções de São Paulo estavam voltadas para a Revolução Constitucionalista.
É bem isso mesmo, Luizinho. Naquela época, a luta armada foi para as ruas para tirar do poder o governo provisório do Getúlio Vargas, que 2 anos antes derrubou o presidente Washington Luiz por meio de um golpe de Estado. Especialmente o Estado de São Paulo não aceitou muito bem o fim do período, conhecido como República Velha, e a política do café com leite, quando apenas São Paulo e Minas Gerais se alternavam na indicação do presidente da República. Mas, mesmo sem os jogadores de São Paulo, o Brasil estava muito forte, foi campeão no Uruguai, contra o próprio Uruguai, o time da casa, que 2 anos antes havia conquistado a primeira Copa do Mundo e era, sim, naquele momento, a principal potência do futebol sul-americano. E daí, no Porto do Rio de Janeiro, a comissão foi recebida com muita festa, aquela festa bonita do povo, e com a taça Rio Branco na mão, o Leônidas foi o primeiro a desembarcar no navio e chegou até a desmaiar de emoção no meio da multidão.
É, Renatão, e a gente separou aqui um trecho do áudio de um canal no YouTube chamado Esportes em Detalhe, do Marcelo Renó, que ele fala um pouco sobre esse contexto aí da Copa Rio Branco. Vale a pena a gente ouvir, se liga só.
Na Copa Rio Branco de 1932, foi a primeira grande conquista em termos de seleções dele. Copa Rio Branco era a disputa do Brasil com o Uruguai, geralmente num dos dois países que se escolhia. Às vezes tinha aqui e lá, mas geralmente era ou só lá ou só aqui. E tinha também a Copa Roca, que era com a Argentina, né? E era a forma do Brasil medir forças com os dois maiores da América do Sul, porque na verdade o Brasil era declaradamente a terceira força da América do Sul. Não havia a menor dúvida quanto a isso, né? A gente pode estar acostumado aí já no futuro, num passado já razoavelmente longo, de nós sermos o número um da América do Sul. Mas já nessa época, de jeito nenhum, o Brasil, o Uruguai era o atual bicampeão olímpico e campeão mundial em 1930. E a Argentina praticamente ganhava do Brasil sempre, então o Brasil era o terceiraço. Então a Copa Rio Branco tinha, sim, importância. Mas por causa desse lance do colar, o presidente da CBD da época não queria escalar ele e tinha problema com isso, porque o São Paulo não quis jogar essa Copa Rio Branco, porque foi justamente durante a Revolução Constitucionalista, então São Paulo não queria papo com o Rio em relação a nada. E vários clubes do Rio já estavam em excursão, então tiveram que chamar jogadores de times pequenos. Ele era até do Bom Sucesso, ele podia ir. Mas o Luiz Vinhais entrou nesse jogo, até por aí ele cavou a vaguinha dele para ser técnico na Copa de 34. Então ele fincou o pé, não, preciso do Leônidas, ele tinha visto, né, esse título que ele tinha ganho em 1931, não, preciso dele, ele tem que ir e tal, e foi um certo problema, mas ele acabou embarcando. E no caminho, assim, para o estádio, para jogar no Estádio Centenário, foi a primeira vez que o Brasil jogou no Centenário, que ele foi criado para a Copa de 30, tinha lá um muro pichado com Uruguai 5, Brasileiros 0, porque realmente se esperava, e não só no Uruguai, que o Uruguai fosse dar uma surra no Brasil, e era muito provável mesmo, porque o Brasil estava formado com jogadores de times pequenos do Rio de Janeiro, né? Então, tudo bem, o Rio de Janeiro era uma força bem grande na época, mas mesmo assim, tudo indica, e o Uruguai era o maior time do mundo. Então tudo indicava que seria uma surra, mas não foi nada disso. O Leônidas jogou muitíssimo bem, entrou, fez 2 gols, no segundo gol, por exemplo, ele criou a jogada, ele estava no meio campo, fez um passe de bicicleta para o Walter na ponta esquerda, que depois cruzou para ele para completar para o gol. O jogo acabou sendo 2-1, na Sassi deu uma pancada nele, ele continuou jogando, só no fim do jogo teve que sair. Nesse jogo sim teve substituição, era uma coisa negociada jogo a jogo, nesse podia. E o Brasil, até com Domingos da Guia na zaga, segurou bem a onda e ganhou de 2-1 no Uruguai. Isso foi, assim, uma festa no Brasil. Hoje em dia a gente nem liga para isso, né? Muita gente nem sabe, mas foi, assim, considerado um enorme feito. E foi mesmo, ganhar do Uruguai no Centenário realmente foi incrível.
O problema, Renatão, é que em 1933, um ano depois, né, disso tudo, as glórias elas não se repetiram. Depois de um ano ruim, cheio de lesões e muita boemia, jogando pelo Peñarol do Uruguai, o Leônidas só recuperou seu futebol quando foi para o Vasco no ano seguinte, ajudando o time a conquistar o Campeonato Carioca de 1934. No mesmo ano, foi chamado para disputar sua primeira Copa, marcando o único gol de uma fraca campanha do Brasil na Itália, com o time eliminado no primeiro jogo contra a Espanha. 4 anos mais tarde, agora jogando pelo Flamengo, o homem mais famoso do Brasil, o Diamante Negro deixou sua marca internacional arrebentando na Copa de 1938, lá na França. O Brasil terminou em terceiro, derrotado só pela Itália, mas Leônidas foi o melhor jogador do campeonato e o artilheiro com 7 gols. Além da artilharia, 2 lances do atacante ficaram famosos nessa Copa, que foi a primeira transmitida pelo rádio. Primeiro, uma bicicleta contra a Tchecoslováquia, os gringos nunca tinham visto aquilo, e depois um gol feito com o pé descalço contra a Polônia em um jogo histórico que terminou 6-4 para o Brasil, com 2 gols do Diamante na prorrogação.
2 gols do Diamante na prorrogação, ele era incrível mesmo, né? E essa história da chuteira é engraçada, Luizinho. Tem um vídeo até no YouTube do próprio Leônidas contando, né? Ele disse que estava chovendo demais naquela partida, quando a chuteira dele abriu o bico, né? E daí ele jogou a chuteira para o canto assim, e como o Brasil jogava de meias pretas nessa Copa e o campo estava um lamaçal, o juiz provavelmente não percebeu que o Leônidas estava descalço, né? E que descalço mesmo, ele fez o gol importante naquela partida.
É, cara, pois é. E aí, maravilhada com as atuações do Leônidas, né, que sozinho fez mais gols do que 11 das 15 equipes daquela edição da Copa do Mundo, a imprensa francesa que apelidou o craque de Diamante Negro, né? Dali que surgiu esse nome. E foi aí, de olho na popularidade do craque, agora um ídolo consagrado como o maior jogador da história do futebol brasileiro, até surgir o Pelé, que a Lacta resolveu dar o nome de Diamante Negro ao seu principal chocolate, até hoje um dos mais vendidos da marca, né? A empresa comprou os direitos do nome por 3 contos de réis, o que pode parecer pouco nos moldes publicitários de hoje, mas era dinheiro suficiente para comprar um carro naquela época. Além disso, não tinha nenhuma referência de valores, né, e formatos de contrato desse tipo. Sendo assim, dá para dizer que o Leônidas foi o primeiro garoto propaganda do futebol brasileiro. Mais do que isso, foi com a força da sua imagem que as marcas perceberam no futebol uma plataforma potente para atingir um grande público. Não por acaso, na mesma época, a Sudam, que era a maior fabricante de cigarros do país, lançou também um produto com seu nome, o nome do Leônidas, e seus gols na Copa de 38 estampados na embalagem. Além disso, sinônimo de elegância, Leônidas também virou uma marca de relógios. Olha só que loucura, né?
Diamante Negro tem tanta coisa boa. É o puro chocolate Lacta, crocante, e dá uma força. E olha a força aí, Diamante Negro. Vai uma força aí?
Ah, Luizinho, e o combo era muito bom, né? O Leônidas era original, talentoso, rico e influente, então, imediatamente, ele passou a exercer um certo fascínio midiático, né? Se tornando, dá pra dizer, que o primeiro popstar da bola no Brasil. Na época, inclusive, se dizia que a popularidade do Diamante no país só poderia ser comparada com a do presidente da República, que era o Getúlio Vargas, ou Orlando Silva, que era conhecido como cantor das multidões. Falando em Getúlio, o presidente gaúcho foi o primeiro a usar o futebol como uma espécie de instrumento de mobilização social e, por meio do esporte, tentar impor ali uma imagem de país ideal. Nesse sentido, a Copa de 1938 serviu para o Estado Novo do Getúlio Vargas como um meio de demonstrar que a nação caminhava para tal unidade nacional. Em outras palavras, o Getúlio queria mostrar que agora, ao contrário do período da República Velha, a seleção não era mais formada só por jogadores brancos e de famílias de classe alta, mas com pobres e com ricos, com negros e com brancos, representando uma única e miscigenada nação. Ao mesmo tempo, esse projeto ideológico do Vargas tentava impor aos jogadores uma enorme responsabilidade. Por quê, Luizinho? Eles tinham que dar o exemplo, eles eram tidos como os legítimos representantes da pátria e tinham que zelar pela boa imagem da nação, principalmente aos olhos do povo estrangeiro. Essa tentativa de doutrinação propunha ideais como ordem, disciplina e civilidade. O Leônidas, por ser craque negro de origem pobre, era o sujeito adequado na cabeça do presidente para exemplificar o mito da democracia racial. Em resumo, era o Estado querendo vender para o mundo um Brasil mestiço, de convívio cordial entre as raças, algo que, vamos combinar, estava bem longe de acontecer, certo?
Muito longe, né? E aí que tá, a ideia do Vargas de usar o Leônidas como exemplo de trabalhador brasileiro, cordial, parecia coerente, né? Mas faltou combinar isso com o atacante, o público, os dirigentes e até com a imprensa. Porque apesar dessa tentativa, o Diamante nunca precisou se aliar ou bajular ninguém para conseguir o que queria. Bastava o talento, que era enorme, tanto que no campo político tem uma história curiosa. Em 1945, os jogadores da seleção brasileira estavam concentrados em Caxambu, né, em Caxambu, em Minas Gerais, quando receberam urnas improvisadas para exercer seu direito de votar e escolher o presidente do país.
Exatamente, Luizinho. E aí, para espanto geral, daqueles 32 jogadores que estavam ali concentrados, o Leônidas foi o único a votar no Iedo Fiuza, que era do Partido Comunista do Brasil. E aí, questionado pela imprensa se não era contraditório, de repente, ele se dizer católico e votar em um comunista, já que o comunismo era demonizado, o Leônidas ele deu uma aula de articulação e explicou que pensava justamente o contrário. Para ele, não havia erro nenhum em acreditar em Deus e ser comunista, porque tanto a religião católica quanto o comunismo se preocupam com os pobres e com o povo na sua visão. E se, assim como Getúlio, muita gente se rende à fama, à presença forte e o talento indiscutível do Diamante com a bola nos pés, apesar, lógico, de todas as contradições de um personagem que fazia questão de se mostrar humano, também tinha muita gente querendo derrubar o homem e o jogador. Vamos combinar, né, não, Luizinho?
E aí, em 1940, quando o joelho dele começou a dar ali os sinais de enorme desgaste, o Leônidas começou a frequentar muito o departamento médico do Flamengo, tendo... E aí, assim, nesse contexto, né, tendo o jogador mais caro do Brasil no elenco, o clube acabou forçando o atacante a jogar até não poder mais. E aí, em uma excursão que o Flamengo estava fazendo pela Argentina, o joelho do Diamante arrebentou de vez. Só que a diretoria não acreditou, e aí obrigou o jogador a ficar no país mesmo sem jogar, tendo que arcar com as despesas do seu próprio bolso. Putz, aí o Leônidas ficou furioso com a situação, passou a bater de frente com o clube e seu presidente da época, que era o Gustavo de Carvalho. Quando eles chegaram ao Brasil, o jogador teve o contrato suspenso, mas ficou finalmente livre para poder operar. Coincidência ou não, um mês depois, quando estava começando a recuperação da cirurgia, foi preso por um motivo aparentemente banal. A justiça alegou que o Leônidas havia falsificado seu certificado de dispensa militar.
Inacreditável, né? E depois de passar 8 meses na prisão, recém-operado e com muitos quilos a mais, o Leônidas estava desacreditado por grande parte da imprensa e pelo público. Mas não pelo São Paulo, que pagou 200 contos de réis pelo seu passe. Uma fortuna para aquele tempo. O curioso é que o anúncio da contratação aconteceu justamente no dia 1 de abril de 42, o que fez muita gente achar que era pegadinha a história, né? Mas não. 10 dias depois do anúncio, o Diamante embarcava em São Paulo com uma recepção de gala, histórica, que ninguém nunca tinha visto na época. Naquele dia, 10 mil São Paulinos, aproximadamente, receberam o jogador e carregaram ele nos braços, da Estação Roosevelt no Brás até a Rua Dom José de Barros, que era a sede do Tricolor. Quem conhece um pouco de São Paulo sabe que era uma distância considerável, mas a galera foi ali andando e fazendo uma baita festa. E a estreia do Diamante no Pacaembu também mobilizou muita gente. A estreia foi contra o Corinthians, né? E é considerado um dos maiores, se não o maior público da história do estádio Pacaembu. Naquele dia, o estádio recebeu 70.281 torcedores para acompanhar a partida, que terminou 3-3, com uma atuação discreta do maior craque do país. O Leônidas, claro, estava nitidamente pesado, jogou muito mal e começou ali a ser chamado por parte da imprensa, pejorativamente, como bonde de 200 contos.
Você vê que mudam os tempos, mas alguns comportamentos já vêm lá de trás, né? Então você vê, o Leônidas tinha hater, a imprensa batia pesado em contratação cara, a torcida já ficava enlouquecida com uma grande contratação. Estamos falando de quase um século atrás, né? Aliás, é do século passado, mas de quase 100 anos atrás. Só que aí, Renatão, depois, duas semanas depois, veio um clássico, né? Depois desse jogo, dessa estreia dele no Pacaembu, aí veio um clássico contra o Palmeiras e um lindo calabouço do Leônidas aos críticos. O Palmeiras acabou vencendo o São Paulo por 2-1, mas quem esteve no estádio jamais esqueceu o gol do Leônidas naquela partida, mais um golaço, e claro, de bicicleta. São Paulino até a última corda vocal, o locutor Geraldo José de Almeida narrou assim o gol, a gente pegou aí, dá uma olhada.
O Corona vem com ele, se puxa!
E nem todo mundo sabe disso, mas a chegada do Leônidas também foi um marco de virada na história do São Paulo Futebol Clube. Foi naquela época, naquela década de 40, depois da chegada do Diamante, que o Tricolor se tornou um clube realmente grande. Não por acaso, conquistou 5 campeonatos paulistas em 7 anos. E naquele tempo, o estadual era a maior glória que existia. Isso vale lembrar, porque eram outras épocas, como a gente falou, né? Então, também não é à toa que bem no centro do Museu de São Paulo há uma estátua do Leônidas da Silva fazendo seu gesto mais espetacular, eternizando ali a bicicleta.
É, Luizinho, o que a gente pode dizer é que o Leônidas foi um jogador muito à frente do seu tempo. Além de tudo que a gente já disse aqui, né, ele também foi o primeiro ex-atleta de futebol a ser comentarista, e olha só, comentarista dos bons, viu? Crítico, ácido e com uma ótima leitura de jogo, além de ser multipremiado pela imprensa. E voltando ao papo de político, para além da figura que representaria o Estado Novo na cabeça de Vargas, tinha outras duas versões do Leônidas que não tinham nada a ver com essa projeção do novo brasileiro. A primeira delas era o Leônidas acusado de ser mal profissional, de não treinar e fingir estar machucado para ganhar mais dinheiro fazendo palestras, inaugurando lojas e fazendo campanhas publicitárias. Nessa versão, ele fica mais próximo da figura do malandro, né? Que é justamente o tipo de personagem que o Getúlio não gostava e queria extinguir da sociedade brasileira na época. Nem tão céu e nem tão inferno, a outra versão é a do Leônidas inteligente, articulado, cheio de personalidade e muita vontade de vencer em campo e fora dele. Mais próxima da imagem real do que foi esse ídolo do futebol brasileiro, essa é a versão de um Leônidas chato com os companheiros, competitivo, que não escondia seus luxos e defeitos e que brigava por suas ideias e direitos, seja no campo político ou no campo profissional.
É verdade, cara. Infelizmente aí, Renato, o Diamante ele não teve um final ali de vida tão legal, né? Ele morreu em 2004, aos 90 anos, depois de sofrer por muitos anos com Alzheimer. As glórias ficaram no passado e nem a memória restou ali ao Diamante Negro, que não lembrava mais nem quem ele mesmo foi. O futebol, por outro lado, nunca vai esquecer de quem deixou um legado tão poderoso, cara. E aí, eu acho que isso é legal a gente trazer de novo esse personagem, né? A gente fazer esse especial aqui, esse episódio sobre o Leônidas, porque isso faz parte desse processo de não deixar esse legado, né, morrer.
Música.
E é isso, cara. Esse foi o primeiro perfil traçado pelo Futebol Explica o Mundo. Geralmente a gente costuma abordar um tema e não um personagem separado, a sua vida e a sua obra, mas acho que deu bom e a gente vai tentar fazer isso mais vezes, né, Renatão?
Pô, muito, muito. O Leandres é um personagem muito especial, né? Como você disse aí, deixou um legado muito poderoso dentro e fora de campo, mas que nem todo mundo conhece, né? Porque a força do tempo, afinal de contas, acaba afastando muitas coisas da gente.
É isso.
E a gente fez questão de trazer nesse episódio, porque realmente é uma história muito rica.
E é um perfil na nossa pegada, né? Com contexto histórico, político, social. Então a gente passou aqui pela história do Leônidas, mas passou também pela história do Brasil, pela história do futebol brasileiro. Não é só falar do perfil em si, mas trazer todo o contexto, mantendo a nossa pegada aqui de Futebol Explica o Mundo. E aqui hoje, no caso, foi Leônidas explicando o mundo, né?
Exatamente.
E aí, se você gostou desse formato, quer que a gente repita, segue a gente lá nas principais plataformas, beleza? Dá uma moral pro Futebol Explica o Mundo, compartilha com seus amigos e amigas, comenta e não esquece de se inscrever no seu agregador preferido de podcasts para sempre receber notificações quando tiver novidades. E a gente tá no Instagram também, @futebolexplicaomundo, tudo junto, segue a gente lá, beleza? Valeu, até o próximo episódio, um abraço, tchau!